Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média 1530 e em onda curta em 11.855, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet www.voaportugues.com. Hoje vamos estar em diálogo direto com os ouvintes de Angola. Estamos com o microfone aberto. Isto significa que vamos ter uma oportunidade de falar com os ouvintes sobre a situação nos locais onde eles vivem, nas suas províncias e mais. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Vamos começar com a eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que negou em entrevista à Voz da América que o seu relatório sobre direitos humanos em Angola seja tendencioso, como disse o governo angolano. E talvez surpreendentemente, Ana Gomes disse que ela é da família do MPLA.
Tendencioso, não creio que seja, porque eu que sou da família política do MPLA, que pus o MPLA, que apoiei a entrada do MPLA na Internacional Socialista, tenho alguma tendência exatamente de esperar do MPLA um comportamento consentâneo com as declarações em matéria de respeito pelos direitos humanos e respeito pelos princípios democráticos. E não é isso que eu vejo, infelizmente. O mal intencionado não é mal intencionado, é bem intencionado. É de quem é amigo de Angola, é de quem quer Angola a respeitar os princípios constitucionais, a democracia, os princípios do primado da lei e os direitos humanos, e infelizmente vê o partido no poder fazer exatamente o contrário. E os factos estão lá, estão no relatório, como estão na resolução do Parlamento Europeu.
Era a eurodeputada portuguesa Ana Gomes. Os ouvintes, se quiserem saber mais pormenores sobre esta entrevista, vão à internet www.voaportugues.com, está lá. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido hoje na Casa Branca com todas as honras de chefe de Estado, incluindo 21 tiros de canhão, antes do início das suas conversações com o presidente Obama. O presidente chinês disse que as relações com os Estados Unidos estão num novo ponto de partida, enquanto o presidente Obama afirmou que se as duas nações cooperarem, poderão desenhar os caminhos deste século. Os dois presidentes estão, neste momento, preciso, a dar uma conferência de imprensa. Aqui nos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner, disse que vai demitir do seu cargo no final de outubro. Boehner, um membro do Congresso desde 1990, tem estado a receber pressões da ala direita do Partido Republicano sobre várias questões. Hoje, Boehner prosseguiu os seus contactos com outros legisladores republicanos para tentar impedir o encerramento do governo no início do ano fiscal em outubro por falta de verbas aprovadas pelo Congresso. Os Estados Unidos vão contribuir com 45 milhões de dólares para equipamento e treino para uma força regional do Ocidente de África para combater as forças do grupo extremista Boko Haram. O anúncio foi feito por um porta-voz da Casa Branca para o Conselho Nacional de Segurança. Desde o ano passado, a onda de violência alastrou-se à região do Lago Tchad. Forças militares do Benin, Tchad, Camarões e do Niger juntaram-se à luta contra o Boko Haram, originalmente da Nigéria. A União Europeia aprovou a utilização de mais unidades navais para confrontar traficantes humanos no Mediterrâneo. O Procurador-Geral da Suíça revelou hoje estar a investigar criminalmente o diretor da Federação Internacional de Futebol, Sepp Blatter. Numa declaração, o procurador disse que Blatter está a ser investigado por suspeita de má administração criminal e desvios. Blatter foi hoje interrogado e as autoridades fizeram uma busca aos seus escritórios. A investigação está relacionada com um acordo de direitos de televisão que Blatter assinou com o antigo diretor de futebol das Caraíbas, Jack Warner. Este faz face a um pedido de extradição. A investigação envolve, talvez surpreendentemente, um pagamento feito pelo diretor da FIFA, Sepp Blatter, ao diretor da União Europeia de Futebol, Michel Platini, no valor de 2 milhões de dólares por serviços prestados.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Hoje, portanto, vamos ter aqui microfone aberto. Não temos convidado, são os convidados, são todos os ouvintes que nos contactaram ou que nos queiram contactar. E nós vamos começar precisamente, vamos começar com a capital, com Luanda, para o ouvinte Pedro Gonga. Senhor Gonga, está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvir perfeitamente.
Muito bem, Sr. Gonga. Olha, hoje, como já ouviu, de certeza, estamos em microfone aberto. Portanto, o que eu gosto de discutir com os ouvintes, quando temos este sistema, é sobre o que é que eles acham da situação no local onde vivem. E eu, quando falo de situação, falo de tudo, desde situação política, económica, saúde, educação, etc. Aquilo que o ouvinte achar que merece maior atenção. E, portanto, Pedro Gonga, o que é que me tem a dizer sobre Luanda?
Bem, Luanda, a cidade capital de Angola, não é? Ultimamente está a viver alguns climas não favoráveis à sociedade civil. Temos exatamente alguns temas que estão a ser vinculados pelos meios de informação. Temos o caso, por exemplo, a falta de dinheiro na escola estatal para realizar então os exames, não é? Eles não sabem o que vão fazer no final do ano, para então, porque tudo por causa da falta do dinheiro para comprar os materiais necessários. E isso preocupa tanto a sociedade civil, estudantes em geral, não é? Porque não vamos perder um exame por falta de dinheiro, não é? Para comprar então os tais materiais. E também temos um caso que é o caso da subida do combustível, né, que se avizinha já aí, que possivelmente dentro de dia o combustível vai subir, o litro de gasolina estará a custar 200 kwanzas, não é? Isso também preocupa a sociedade, não é? Porque nós ainda temos, verificamos angolanos a ganharem 15, 20, 25 mil kwanzas e com esta subida do combustível, não sabe, os angolanos não sabem como é que será então o seu percurso, o seu dia a dia, mesmo ganhando esse valor de 15, 20 mil kwanzas. Então, possivelmente também, não é, se o combustível for 200 kwanzas um litro, o táxi também vai subir e vai complicar exatamente a vida do angolano. Por quê? Porque, não é, ele vai tirar o dinheiro para o táxi, vai tirar o dinheiro para comprar o consumo de casa e a vida do angolano vai ser mesmo totalmente difícil e até alguns não sabem o que vão fazer de concretamente. Mas... E também, o que preocupa mais também os luandenses é tem a ver exatamente com o lixo, não é? Nós, ultimamente, estamos a verificar mesmo montões de lixo nas vias públicas. Aqui, até algumas vias já não está, dá para circular, porque o lixo fez a morada ali e muitas das vezes esse lixo tem se verificado mesmo perto de algumas instituições públicas, não é, perto de alguns hospitais públicos, de algumas escolas. E, por fim, acaba por fechar a rua. Mesmo com esse novo modelo de recolha de lixo, não é, que já foi aprovado possivelmente há um mês atrás, em alguns dias, não vai se verificar mesmo nenhuma melhoria. O lixo continua aí na rua, não é? E isso provoca também graves doenças, não é? Contribui na mão, não contribui no desenvolvimento do ser humano, né? E nós estamos totalmente chocados com esse tipo de... Estamos chocados de tanto verificar esse tipo de ações. Então, Luanda exatamente vai de mal a pior. Então, nós temos também um caso, por exemplo, né, que é o caso mais famoso de Luanda, o caso dos 15 mais 2, não é? Empresa política. Exatamente. Nós, angolanos, estamos solidários, não é? Faremos tudo para que esses presos políticos possam voltar ao ar livre, porque, não é, nada eles fizeram, não é? Se nós formos a verificar, dizem que estão a planejar golpe de Estado. Mas, enfim, cadê as provas? Nós não temos as provas, eles não têm as provas concretas. Em nenhuma parte do mundo vai se fazer um golpe de Estado com, exatamente, com materiais didáticos, não é? Estou a falar exatamente de computadores, cadernos, lapiseiras, enfim. Eu não consigo entender até que ponto, não é, os nossos governantes querem chegar, então para onde querem levar esta Angola? Afinal, Angola é de quem? Angola é dos angolanos e estará sempre, e ficará sempre dos angolanos. Então, exatamente, tem também só um caso aqui, exatamente, das demolições. Ora, as demolições é um dos casos totalmente que vem tremexer com a vida do angolano, vem exatamente pôr a cabeça do angolano totalmente quente, não é? Porque, ultimamente, nós estamos a verificar muitas demolições. As vias, não é? As vias. Foram demolidas mais de 600 casas, isto concretamente na zona do Zango 2, não é? E quem foram que demoliram essas casas? Exatamente, foram polícias, não é? Armados com carros sem matrículas, outros até acabaram por pôr máscaras. Então, eles estavam a pôr, não é? Um clima de terror naquela população. E onde é que está essa população hoje? Está na rua, não é? O cidadão já construiu, agora tem que reconstruir outra vez.
Uhum.
Então, isto, na verdade, fica exatamente complicado, não é? Para a vida do angolano, e assim ele tem dito, Angola está a crescer mais e a desenvolver. Com esse tipo de ações, não é? Uhum. Angola, por isso que eu digo que Angola vai do mal ao pior. Aliás, porque nós angolanos não vivemos, nós sobrevivemos, tu procuras viver, mas será impossível, tu tens que sobreviver. Então, isto fica mesmo totalmente complicado na vida do angolano. E, na verdade, são esses temas que Angola vai vivendo nos últimos dias. E, enfim. Não é?
Pronto. Olha, senhor Gonga, você trabalha ou é estudante?
Eu sou estudante e também trabalhador.
Ah, muito bem. Muito bem. Você falou aí do aumento do preço da gasolina, mas você tem certeza que o preço vai aumentar?
Bem, isto já está mesmo a circular nos meios de comunicação social, não é? Eles já anunciaram que o combustível irá subir dentro em breve a 200 kwanza. Isso está anunciado
e vai
subir mesmo, não é?
Muito bem.
Isso é que se espera.
Pronto,
nós
olha.
Sabemos como é que será, não é? Eu geralmente trabalho, tenho que pegar táxi, vou à escola, então vai ser mesmo muito complicado, não é? Com o salário que eu ganho, tenho que pegar táxi, enfim.
Olha, senhor.
E os autocarros não são suficientes com essa toda a população, não é? Os autocarros acabam por não ser suficientes, então ficará mesmo totalmente difícil. Eu tenho a certeza, não é? Que se o combustível sobe a 200 kwanza, os táxis também irão aumentar o preço.
Claro. Muito obrigado. Olha, senhor Gonga, o que eu vou fazer, vou tomar nota aqui. Você falou aqui de uma questão interessante, que é a falta de dinheiro nas escolas, que poderá afetar os exames. Eu vou ver se falo com os nossos correspondentes lá para eles investigarem este caso. Muito obrigado pelo seu telefonema e pela sua visão da situação aí em Luanda e no país. E agora vamos para o centro de Angola, para o Ambo, para o ouvinte Abílio Moencalia. Senhor Moencalia, está-me a ouvir?
Estou à escuta, sim, meu irmão Santa Rita.
Muito obrigado, senhor Moencalia. Então, diga-me lá, você está aí no Uambo, deve ter ouvido o que disse este ouvinte de Luanda. Qual é o seu principal ponto, vá lá, aí no Uambo? O que é que você gostaria mais de sublinhar?
Olha, para mim, pessoalmente, acho que aquilo que o povo foi chamando a atenção e agora temos como desculpa em dizermos que é a crise, para nós vamos nos referirmos à crise econômica em saúde.
Aham.
Vamos aceitar, acreditamos que os nossos dirigentes não só deviam ver como a parte de saúde, em que se inclua também em política, em políticas tais como os partidos, mas sim, nós vemos que a realidade aqui, por exemplo, nos municípios, apropriadamente, por exemplo, nas comunas, é coisa séria. De parte do princípio, eu, o meu ponto de vista que eu não tenho, o que é que vi de ontem que é errado? É construir, primeiro, um edifício sem técnico. Nós dizíamos ontem que formamos tantos técnicos, que Angola formou tantos técnicos. Esses técnicos hoje estão aonde? A saída dos cubanos, da brigada cubana, o que é que trouxe? Trouxe com que então o Hospital Regional do Ambo agora recrute, assim por exemplo, os técnicos dos municípios para dentro. O que é que isso está a trazer? A própria saúde pública funciona? A própria saúde curativa, como é que vai lá nas comunas?
Uhum.
O mau funcionamento, existe um mau funcionamento ou não?
Senhor Moencalia, desculpe interromper. Você falou aí da saída dos cubanos. Estava a falar da saída recente, foi? Foi recentemente que havia aí...
Sim.
Aham.
Sim.
Eles trabalhavam nos hospitais, era?
Sim.
Trabalhavam nos hospitais?
Sim. Agora, temos ainda a qualificação dos técnicos, aquilo que eu disse que devia só haver três classes de técnicos. Por exemplo, a classe média, técnico superior, e a classe dos médicos. Onde é que ficarão os técnicos básicos? Já agora todos nós vemos que, afinal de contas, temos carência de técnicos. Achamos que qualquer governo do mundo que negligencia a capacidade física de um técnico de saúde, isto pode trazer problemas catastróficos tão sérios no país. Por que eu digo isto? Porque a saúde aqui, devido à situação que nós sobrevivemos, é uma questão a que não só dependeria do governo que está no poder, ou do partido que está no poder, mas sim a comunidade em si devia ter refletido, assim tanto também como a comunidade internacional, aqueles que talvez acham que esse povo merecia um ponto de vista, não é assim? Porque nós temos tantas promoções que se faz, mas a saúde temos apenas em palavras.
Uhum.
O que se fala que em prática, isso não existe. É, isto é que se vive cá na província do Ambo.
Uhum. Pronto. Sr. Moencali, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Eu acho que muita coisa que teria dito, mas eu gostaria de não roubar muito tempo, porque há muita gente que talvez também pretenda entrar.
Sim.
Mas para mim, esse é o meu ponto de vista, porque em questão de saúde, em Angola, nós estamos mal. Não vale a pena taparmos a peneira com... A peneira com ou o sol com a peneira, mas digo que em saúde nós estamos mal.
Uhum.
Porque até agora, esses três pontos que me referi, acho que os ouvintes poderão intervir diretamente.
Sim.
Porque acho que quem é que esteja em saúde, quem que teve o seu parente doente, sabe o que é que nós estamos a referir.
Muito bem.
Para mim era tudo.
Muito, muito, muito obrigado, Sr. Abílio Moencali. Ele estava-nos a falar do Uambo e nós pedimos desculpa aqui aos outros ouvintes. A ligação não estava assim muito boa, mas de qualquer maneira deu para perceber. Sr. Moencali, muito obrigado pelo seu telefonema, pela sua chamada e pela sua observação. E agora vamos bem para o sul, para o Cunene, para o Sr. José Fragoso. Sr. Fragoso.
Boa noite, boa tarde.
Boa noite, Sr. Fragoso. Então você está aí no sul, situação diferente do resto de Angola, mais esquecido ou não?
Muito. A situação é aquela que é conhecida já por toda a gente. A seca, a fome que mata a gente. E o nosso governo nunca preocupa-se com o povo, apenas só preocupa-se com o petróleo em Angola.
Aham.
E o que eu queria dizer é muito mais correlação. Eu queria destacar o que concerne daquilo que disse o ministro da Defesa no comício do 17 de setembro.
Sim.
Quando ele dizia que a violação dos direitos humanos em Angola já estão há 500 anos, ninguém deveria lhes incomodar.
Então, sim, sim, sim.
Eu estava a rir quando ouvi o falar desse senhor, porque é um dos senhores que tem tido muitas ambições de um dia aceder ao cadeirão máximo da sua excelência José Eduardo dos Santos. Será que com essa ditadura ele quererá de um dia governar o povo angolano?
Uhum.
Com isto queria exortar a população angolana, mesmo os tais membros do MPLA, para ficarem atentos com esse camarada João Lourenço, porque João Lourenço ou dos Santos é igual, são iguais. Eles são iguais, o motorista e o ajudante. Todos são da farinha do mesmo saco. Estamos a sofrer, o povo está a sofrer muito. E por outra, a questão da... estou ainda na mesma. Eles são mentirosos. Querem tentar desmentir mais a sociedade jovem. Já foram formados bem. Sempre, cada vez que eles falam dos heróis angolanos, apenas só aponta o dedo ao camarada Dr. Antônio Agostinho Neto. Se formos a ver, o Dr. Agostinho Neto é aquele indivíduo que violou os acordos de Alvore, que a violação do acordo de Alvore que causou a guerra que nos levou até 2012.
Uhum.
Por outra, é concernente o Herman Cohen. As suas revelações é de agradecer que Então ainda tem indivíduos que irão de dizer mais coisas ainda. E é só para lamentar que, afinal de contas, foi através do camarada José Eduardo Santos ordenar os técnicos das eleições para que diminuísse aquele e aumentasse nele, o que causou a guerra, que matou muita gente, crianças, mesmo no Alto Cungo, enquanto as suas crianças na escola foram bombardeadas pelos migos, enfim, e hoje em dia eles estão tentando colocar batas brancas. Por outra, é concernente a desmobilização nas FAR, no Exército de Angola. O Exército de Angola é constituído maioritariamente pelos analfabetos, aqueles que não mereciam formações acadêmicas, porque foram capturados junto dos seus pais, nas lavras, nas casas, etc, etc, para proteger, aliás, para defender as suas vidas ou defender o interesse de alguns. E hoje em dia, eles querem criar uma nova revolução, que é a desmobilização dos efetivos que não estudaram, para eles colocarem, eles tirar de 70 mil, de 130 mil kwanzas a 29 mil kwanzas numa segurança privada. Agora a minha pergunta é esta. Não será uma formação, não será uma nova revolução contra os políticos? Será que esses analfabetos vão querer, vão aceitar ser sacrificados novamente, se é que eles já não estudaram? Por onde é que vão ir?
Pois.
Para mim, acredito que era tudo.
Muito obrigado, Sr. José Fragoso. Ele estava-nos a falar da província do Cunene, ao sul. Sr. Fragoso, ainda está em linha? Não, parece que já não.
Está em linha.
Está em linha. Sr. Fragoso, você falou ao princípio da questão da seca e da fome. Aí, precisamente onde você está na província, eu não sei bem onde é que você está na província do Cunene, mas aí, precisamente onde você está, há problemas nesse sentido de seca e fome?
Já estou em linha.
Não, parece que... Sr. Fragoso, está-me a ouvir? Sr. Fragoso?
Começa só a procurar aí.
Sr. Fragoso?
Estou em linha.
Sim, Sr. Fragoso, o que eu lhe estava a perguntar era o seguinte. Você, ao princípio, falou da questão da seca e da fome. Eu não sei onde é que você está na província do Cunene, mas aí na zona onde você está a falar, há esse problema de seca e de fome?
Não, a seca e fome se encontra nos arredores da província do Cunene. As crianças já estão a sofrer, os animais já não têm catina, já não têm água. E a própria população, porque a riqueza principal que nós temos aqui em Angola é a população. É isso que os políticos deveriam ver.
Muito obrigado.
A população, porque é a riqueza principal desse país.
Muito obrigado. Era o senhor José Fragoso no Cunene. Vamos para Benguela, portanto, para o ouvinte Gilberto Xavier. Senhor Xavier, está em linha.
Sim, senhora, viva, muito boa noite. Boa
obrigado, senhor Xavier. Eu sei que está aí à espera há algum tempo. Olha, senhor Xavier, você está em Benguela. Eu conheço um bocadinho de Benguela. Não conheço muito bem, passei por aí há cerca de 2 anos atrás. Como é que você vê a situação aí em Benguela? Como é que estão as coisas?
Ok, Benguela, as coisas estão assim como estão. Eu penso que seria melhor se tivesse um convidado, mas pronto, vamos tentar explicar mais ou menos o que é que nós estamos a ver.
Sim, diga.
Eu primeiramente queria dizer, na questão dos hospitais, da saúde.
Sim.
É verdade que no hospital, por exemplo, o hospital público, que é do Estado, que seria para agraciar os mais pobres, a consulta é paga.
Sim.
Uma consulta tem que pagar, a análise é pagar. Onde é que estamos para ajudar um povo mais pobre? E é mais ou menos isso. A segunda questão é na questão dessas empresas de recolha de lixo. A empresa de lixo vem a comentando que vai despedir, ou despede quase, era cerca de 300 trabalhadores, vai despedir 200, sem indemnização, alegando que o Estado não está a pagar. Onde é que vamos meter esse povo? Mal já ganhavam e mandar para a rua, já estão mais de 8 meses sem ganhar. A outra questão, eu diria, os gritos sempre que temos vindo a pôr na Voz da América, quanto é que a Voz da América poderá ajudar a resolver mais ou menos a questão dessa população. Outra questão, eu diria que, por exemplo, a falta de água. Temos aqui, por exemplo, o bairro do 11 de novembro, cita na área da... esta área do Severino, mais vulgarmente conhecida. A população até chegou de contribuir os seus tubos e colocaram água. A água passava só às meia-noite, das 0 horas, 6 horas. Chegou a altura, não passa, ligando que não tem. É, aquele povo está misto com a UNITA. Então, onde é que vamos ajudar essa população, se a população ela própria comprou?
Uhum.
Exatamente. What? E outra questão mais curiosa, eu queria ver a relação... não faz parte da Angola, né? Mas gostaria que o João Santarita me dissesse mais ou menos. A relação da Cuba com a Voz da América. Será que este houve a sorte quando teve que se encontrar o Raul de Castro junto ao Obama?
Ah.
Exatamente.
Olha, alô? Sim, 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 estou a ouvi-lo. Olha, o ouvinte também fez uma pergunta aqui sobre a Voz da América, sobre como é que a Voz da América poderia resolver os problemas desses trabalhadores que foram despedidos. Olha, a única coisa que a Voz da América pode fazer é realmente ter reportagens, como já tivemos, sobre essa questão, para, vá lá, tentar chamar a atenção de quem é direito sobre essa questão. Nós não, não, a nossa missão não é resolver esse tipo de problemas. Isso é um tipo de problemas que tem que ser resolvido pelo governo. Quanto à sua questão, quanto ao Raul Castro e ao Presidente Obama, não percebi bem qual é a sua pergunta.
Ah, eu disse que gostava muito de ver, depois de 50 anos sem encontrar-se, após ter encontrado-se no óbito com Raul de Castro, um ano depois, abas embaixadas.
Sim.
Exatamente. Será a sorte de ter encontrado? Foi difícil.
Ah,
haver foi... relação?
Sim, olha, foi um
processo. Encontrado...
Sim, sim, foi um processo muito longo e você sabe que o Papa Francisco esteve aqui. Parece que o Vaticano teve um papel nas negociações, vá lá, negociações para abrir negociações. Mas eu creio que, portanto, eu creio, isto é uma opinião pessoal, que há vontade, das, que há vontade das duas partes em aprofundar essas relações. Pronto, era o ouvinte Gilberto Xavier, na bonita cidade de Benguela. Bem, nós estamos a chegar ao topo da hora, mas ainda temos vários ouvintes em linha. O que eu vou fazer é vou dar o microfone a este ouvinte da Lunda Norte, que é o ouvinte Eduardo Kenkel. Senhor Kenkel, está-me a ouvir?
Sim, boa noite.
Boa noite. Olha, senhor Kenkel, vamos fazer o seguinte. Você não tem muito tempo, mas quando chegarmos ao topo da hora, quando eu o interromper, se ainda estiver a falar, não desliga. Eu, depois das 18 horas, eu tenho que dar um noticiário, mas volto a falar consigo, está bem?
Está bem, está bem.
Pronto. Então, senhor Kenkel, você está aí na Lunda Norte. A Lunda Norte é zona rica de diamantes, mas parece que ter zona rica não significa que a população é rica, não é verdade?
Dizendo que a nossa província é uma província muito rica, muito que tem recursos minerais mais reforçados do mundo e da África e do nosso país, em primeiro lugar, digo eu, e, mas os povos vivem na miserável. Nós, por que que nós vivemos assim na desgraça? Primeira parte, vimos na parte da aqui na nossa província, a nossa saúde não está bem controlada pelo Estado. Por que digo isto? Os hospitais que o governo nos deu, ou construiu, ou reconstruiu para a população da Lunda Norte, não oferecem condições na parte de medicamentos. Por quê? Uhum. Um doente, quando vai ao hospital, um paciente vai ao hospital, faz consulta, diagnosticamente é receitado medicamento para ir comprar na farmácia. E vai na farmácia, essas farmácias são das autoridades, dos chefes que mandam os hospitais. Mas os hospitais não têm medicamentos, mas você vai nas farmácias e encontra esses medicamentos. Segunda questão. Eu pergunto também na Voz da América. Será que tudo que se passa entre o programa da Angola Fala Só, os nossos dirigentes do país acompanham esses programas e cumprem com esses deveres que nós precisamos? Isso é a minha questão. Não tem mais outra palavra.
Olha, Sr. Eduardo Kenkel, nós gostamos de pensar que as autoridades angolanas seguem o programa. E às vezes temos indícios que seguem, porque reagem a algumas coisas, não é? Agora, não sei com que assiduidade é que reagem ou não. E claro está, nós convidamos também gente ligada ao governo. Não se vá embora, continue em linha. Talvez tenhamos a oportunidade de falar mais um pouco. Eu vou recordar que agora, a partir das 18 horas, Vamos estar também em onda média em 1530, onda curta em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Este é o Angola Fala Só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje estamos com o microfone aberto, uma oportunidade para os ouvintes falarem sobre os seus problemas e não só, sobre a situação nas suas famílias. Antes de continuarmos, vamos ver as notícias a esta hora. A eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes disse hoje que Angola está a tentar silenciá-la em meios de informação portugueses que controla. Ana Gomes foi autora de um recente relatório sobre direitos humanos que levou a uma resolução do Parlamento Europeu condenando Angola.
Sei que estão a ser feitas todo o tipo de pressões, já me chegaram ecos de que estão a fazer uma campanha para que eu seja eliminada, digamos, a minha presença nos mídias portugueses, e em que, obviamente, certos investidores angolanos controlam. Sei também que alguns dos deputados do Partido no Poder que estão no Parlamento Europeu, exatamente neste momento, nesta reunião ACP União Europeia, inclusivamente pediram uma reunião com o presidente Martin Schulz para se queixar de mim, o que é absurdo. E portanto, e sei que há outras, enfim, para além de toda a para além de todo o spinning na imprensa angolana que me vai chegando a respeito das minhas intenções ou dos meus do meu modo de atuar por parte do atual poder. Mas nada disso me surpreende nem me intimida.
Era Ana Gomes, deputada, eurodeputada socialista portuguesa. Os ouvintes podem ouvir, portanto, esta entrevista na nossa página na internet em www.voaportugues.com. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido hoje na Casa Branca com todas as honras de chefe de Estado, incluindo 21 tiros de canhão, antes do início das suas conversações com o presidente Obama. Os dois presidentes estão neste momento a falar numa conferência de imprensa aqui em Washington. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano John Boehner, vai demitir-se do seu cargo no final de outubro. Boehner, um membro do Congresso desde 1990, tem estado a receber pressões da ala direita do Partido Republicano sobre várias questões. Os Estados Unidos vão contribuir com 45 milhões de dólares para equipamento e treino para uma força regional da África Ocidental para combater as forças do grupo extremista Boko Haram. O anúncio foi feito por um porta-voz da Casa Branca. O Boko Haram iniciou há 6 anos uma rebelião numa tentativa de criar um Estado Islâmico independente em 3 estados do nordeste da Nigéria. A guerra alastrou-se e forças militares do Benin, do Tchad, dos Camarões e do Niger juntaram-se recentemente à luta contra o Boko Haram. O procurador-geral da Suíça revelou hoje estar a investigar criminalmente o diretor da FIFA, Sepp Blatter. Numa declaração, o procurador disse que Blatter está a ser investigado por suspeita de má administração criminal e desvios. Blatter foi hoje interrogado. As autoridades fizeram uma busca aos seus escritórios. A investigação está relacionada com um acordo de direitos de televisão que Blatter assinou com o antigo diretor de futebol das Caraíbas, Jack Warner. Este faz face a um pedido de extradição. A investigação envolve também um pagamento feito pelo presidente da FIFA, Sepp Blatter, ao diretor da União Europeia de Futebol, Michel Platini, no valor de 2 milhões de dólares por serviços prestados. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje estamos em microfone aberto. Eu estava em linha com o ouvinte Eduardo Quenquel. Senhor Quenquel, ainda está em linha?
Estou em linha, sim, senhor.
Muito bem, senhor Quenquel. Você falou aí das farmácias. Portanto, você diz que quando vocês vão às farmácias do Estado, digamos, dos hospitais, não há medicamentos e têm que ir a outras farmácias. É isso que se passa?
É claro. O que nós notamos aqui na nossa província, de forma que eu acabei de falar no tempo de atrás.
Sim.
O doente vai ao hospital, faz consulta, marca consulta, faz análise. Mas para receber medicamento no hospital, é receitado medicamento pelos médicos. Para ir pegar medicamento nas farmácias.
Aham.
E fora.
Ah, estou a ver.
Quando vai fora, encontra essas farmácias, são dos diretores do hospital, dos administradores do hospital, e encontra esse medicamento a preço mais elevado.
Aham.
E a quem não trabalha, a quem não tem dinheiro, como é que fica a saúde dessas pessoas?
Muito bem. Pronto, olha, Sr. Kenkel, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Acrescentar mais uma outra coisa é dizer que aqui o emprego aqui na nossa província é um pouco difícil. Você pode encontrar uma pessoa bacharel, uma pessoa que tem nível acadêmico mais elevado, mas para encontrar um emprego só tem que pagar o dinheiro. Se não pagar o dinheiro, seus documentos são detados. Então, tentamos ligar para a Voz da América conseguir dizer aos nossos autoridades angolanas para ver essa situação de corrupção no nosso país.
Muito bem. Pronto, olha, Sr. Kenkel, esperemos que alguém esteja a ouvir, alguém ligado às autoridades para lidar com esse problema. Agora vamos para o IGE, para o Sr. Jorge Gomes. Sr. Jorge Gomes, está-me a ouvir?
Muito obrigado, sim.
Estou olha, Sr. Gomes, muito obrigado por ter esperado. Eu sei que você está à espera há muito tempo, não é verdade?
Sim.
Muito bem, olha, Sr. Gomes, então como é que está a situação aí no IGE? Algum aspecto particular que você queira mencionar?
É, com certeza gostaria só de referir daquilo que já os demais irmãos conseguiram de falar das outras províncias acerca de saúde. É mesmo a situação de saúde mesmo não vai bem. Nos hospitais, você vai para lá, faz consulta, te dão os papéis, as receitas, vai para aí. Quer dizer, não tem medicamento, tem que recorrer nas farmácias. Aquela pessoa que não trabalha, como é que ela vai ter? Muitas pessoas morrem. Senão a questão de atendimento nos hospitais públicos de estatais não vai conforme. E gostaria também de frisar outra coisa. Fiquei surpreendido com o discurso do ministro da Justiça, o Rui Mangueira, em Cabo Verde, afirmar que Angola há direitos humanos. Isso é menos verdade. Menos verdade com aquilo. Ele já esqueceu, portanto, dos assassinatos do Álvares Camulinga e Zaís Cassula. Não é através da manifestação? Recentemente, no dia 17, houve a manifestação em Benguela. Não foi reprimida com cães e cavalos? Várias manifestações que têm sido. Pegam os manifestantes, lhes levam à distância, vão ser deitados por aí. Depois voltam. Sucessivamente assim. Como que vai afirmar que em Angola há direitos humanos? Isso é menos verdade. Ninguém acredita nisso. E depois, outra coisa aqui na província do Uís, não há emprego. Emprego não existe. Você, quando quer entrar, se empregar e pagar os dinheiros nos concursos públicos, enfim, não pode se aproveitar o talento da pessoa. É só com os dinheiros que a pessoa pode, portanto, ser admitida. É grande a corrupção que se ocorre aqui. Por isso, pedimos às autoridades para ver se conseguem mudar um outro método de trabalho. Senão é isso que eu queria falar sobre esse programa.
Muito obrigado, Sr. Jorge Gomes. Você trabalha, não é verdade? Tem emprego, você?
Não tem emprego. Até sou um ex-militar, desde fala. Não fui desmobilizado. Os nomes desapareceram nos acolhimentos. Até hoje, fomos mentidos para tirar as imagens, mas até hoje em dia nunca fomos desmobilizados. Há um grupo de FAPLES, FALA e tudo, nunca foram desmobilizados.
Portanto, você...
Estamos aí andamos aí de lado ao outro, apanhar os papéis, queimar carvão para sobreviver.
Pronto, olha...
É incrível.
É. Portanto, você foi militar da FALA, não é?
Sim, desde FALA, sim.
Sim, muito bem. E você já tentou falar com alguém da UNITA para tentar resolver esse problema? Ou como é que é?
Não, quer dizer, nós temos uma direção.
Sim.
Temos uma direção e essa direção sempre tem defendido esses direitos, mas pelo que o regime no poder nunca cedeu. Nem para os FAPLA, ex-FAPLA, nem para as FALA e todos os que combateram, não. Nunca foram atendidos. Nunca foram desmobilizados.
Muito bem.
Muita gente. 2009 mentiu, vim aqui mentir e atirar após os resultados, ganhou as eleições de 2008, o registro em todo o país. Fizeram isso, até hoje em dia não se faz sentir nada. Não se faz sentir nada.
Portanto, você não recebe nada do Estado, não é?
Nada do Estado. Se eu não queimar o meu carvão, não vou comer. O meu filho não tem caderno de ir estudar na escola.
Tá bem.
Nem o lápis da terceira pode conseguir.
Muito bem, você tem um filho, tem vários filhos ou só tem um?
Sim. Tenho 7 filhos.
Oh.
Esses 7 filhos têm um grande problema como eles poderem estudar. O pai não trabalha, quer dizer, estudarem com aqueles mecanismos, faz isso, não sei o que, tudo. Quer dizer, estão estudando, não conseguem. Alguns já terminaram o ensino médio, mas não conseguem de arrancar no ensino superior. Porque o pai não tem dinheiro, não tem nada, sucessivamente assim.
Uhum.
Estão sentados aqui em casa.
Uhum.
É incrível. O pai que sofreu na pátria, que ele viu a nascer, defender a pátria hoje em dia, não tem nada. Eu uhum. vou trocar da minha pátria. Onde é que eu vou ir? Se a pátria que me viu nascer é esta que eu estava a defender. Isso uhum. é incrível. Senão, epa, não sabemos, né? Isso é falta de consenso entre as fábulas de todos nós estarmos. E um dia, senão, vamos sair mais outra vez nas ruas. Não estamos a ameaçar, mas sim estamos a prometer. Mesmo um dia poderemos sair nas ruas.
Sim. Olha, senhor Gomes, é uma tragédia realmente, e eu sinto por si, sendo pai também, não é? E é realmente uma tragédia essa situação. Você está ciente, claro está, que isto não é uma coisa que só se passa aí no UIJ, é uma situação que nós aqui no nosso programa temos consciência de que se passa um pouco por toda a Angola. A única coisa que eu posso lhe dizer é dar-lhe encorajamento e desejar-lhe boa sorte. Esperemos que essa situação seja, pelo menos, melhorada nos próximos tempos. Pronto, muito obrigado, Sr. Jorge Gomes, no UIJ. Um abraço e boa sorte, e também para os seus filhos. Vamos agora para o Uambo outra vez. Vamos para o ouvinte João Moreira. João Moreira, que está no Bié, Xinguara. Senhor Moreira, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Muito bem, senhor Moreira. Está em linha. Você está no Bié, não é?
Sim, estou sim.
Muito bem. Então, não sei se você tem algum aspecto particular que você quer sublinhar, ou se me pode dizer como é que é, no geral, a situação aí no Bié. Faça favor.
Muito obrigado por essa oportunidade, mas eu primeiro iria agradecer os outros que já propuseram as suas questões. Essas questões são reais. Nos hospitais não tem mesmo medicamentos, senhora. Até vejo que ainda estamos neste ano, mas pelos estudos que estão sendo feitos, a crise pode ainda ir até 2017. E neste momento já estamos nesse problema, que os hospitais não têm medicamento. Iremos até aonde?
Uhum.
Então, só para dizer que falaria mais um pouco na questão da crise econômica. A crise econômica, eu sei que talvez alguém do Executivo esteja a ouvir, tenha opinião a dar em que, mesmo em nossas casas, nos nossos lares, quando em casa tiver problemas, era melhor procurarmos pedir opinião até aos filhos nossos, que talvez tenham mais uma maturidade, podemos pedir opiniões. Mas o que acontece em Angola, estamos em crise, o Executivo quer resolver sozinho e não está a conseguir. Vemos que temos a oposição. Temos ali a UNITA, temos ali a Casa CE, temos a UPRS. Por que que o governo não faça tudo de reunir esses dirigentes, não é? Pelo menos pedir a opinião, o que que se pode fazer? É capaz que eles tenham algumas ideias que possam ajudar na crise econômica.
Uhum.
Entregando isso tudo nas mãos do Executivo. O Executivo não vai fazer nada, ele não vai conseguir. Porque o Executivo só está em Luanda, não consegue, nem conhece até as nossas riquezas por totalidade. Não conhece. Só conhece o quê? O petróleo. Para isto, era só uma questão de ser que talvez alguém estivesse a acompanhar, para ver se que procura a forma de se aproximar com os opositores. E outra questão tem a ver com as declarações do senhor ministro da Justiça, dizendo que em Angola não há violações de direitos humanos. Isso é incrível.
Uhum.
Até as crianças também, ouvindo isso, começam a rir. É verdade. Porque diariamente em Angola, as pessoas estão a sofrer. A pessoa não consegue reclamar o seu direito. é levada para a cadeia. Até às vezes o que é que acontece? Quem provoca é outra pessoa, mas quem vai para a cadeia é outra pessoa. É injustiça. Temos os nossos irmãos, filhos, hoje os 15 mais um, estão lá sem acusação formalizada. Continuam lá presos. E ninguém vem a público dizendo que eles fizeram isso porque não existem mesmo provas concretas. E toda a gente sabe que o golpe de Estado, eu, por exemplo, falo, eu sou tenente, realmente, fui tenente, sou ex-militar, eu conheço o que é golpe de Estado. Então, um lápis, um computador, não foi golpe nenhum. Apenas, talvez eles dissessem que aquelas declarações que o Nito Alves e o Petrovic deram a partir do Brasil naquela conferência internacional onde eles participaram.
Sim.
Então isso daria-me razão, mas isso não existe em Angola. Não há golpe de Estado, mas se assim fosse, os ex-militares que eles estão a fazer sofrer até hoje tantos anos, tiraram as imagens. Hoje não tem salário nem nada, os ex-papas estão lá a perecer, se não vai a mata derrubar as árvores para assar carvão. Não comem, os filhos sofrem, nem estudam. Então vamos com isso até onde? O golpe de Estado. Será mesmo isso, até porque o próprio governo aqui está à procura desse golpe de Estado.
Uhum.
Ele próprio que está a originar isso. E qualquer dia do que estou a dizer, é capaz que os ex-militares, ex-Fapla, ex-Elna, esses todos vão se revoltar. Isso aqui será mesmo golpe total. Para isto, se alguém estivesse, repito, dizendo que se alguém estivesse a nos ouvir, pelo menos faria chegar essas questões no executivo para que resolva os nossos problemas. Porque quando tiramos imagens, naquela altura ainda não havia crise. A crise começou há dias, há meses, digamos assim. Então, ainda havia tempo de resolver os nossos problemas.
Uhum.
E por outra questão, tem a ver com a criação. Há dias que foi criado um partido.
Sim.
Que se chama ADM, ok, uma coisa dessa.
Sim.
Esse partido, nós vimos, então, se o artigo, o número 1, na nossa lei, o número 1, no artigo 22, diz que não se pode, nem ninguém tem direito de formar os seus símbolos de um partido à semelhança a um partido existente. Então, o que é que acontece? Aquele senhor já tinha um partido, por que que não renovou a sua bandeira antiga e vai tirar a cópia à UNITA?
Muito bem. Pois, a UNITA então, foi a tribunal. Importa aqui dizer que a UNITA.
Que vou terminar. Para dizer que, neste momento, acompanhamos que o partido UNITA, sem chegar um documento de impugnação, então, pedimos que o tribunal reaja conforme. Se não reagir, então, neste momento, o povo poderá entender que, então, um executivo, como, neste momento, os tribunais angolanos, também fazem parte do executivo. Então, neste momento, o executivo significa que é que mandou para que fosse esse partido fosse aprovado, para fazer confusão no momento da votação em 2017, para que as pessoas, ao invés de votar na UNITA, vão votando naquela bandeira daquele partido que apareceu. Mas essa parte, eu digo uma vez que, pelo menos, sei que o executivo estivesse atento a isto e que reajam.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor João Moreira. Era o senhor João Moreira no BIE, a falar-nos do BIE sobre uma vasta gama de assuntos, diria. Vamos agora para o Coanza Sul, para o senhor José Sabalo. É Sabalo, não é, senhor Sabalo?
Sim, estou presente.
Muito obrigado, senhor Sabalo. Você está aí à espera há algum tempo. Faça favor, como é que... Coanza Sul, está no Sumbe, é?
Não, estamos aqui no município da Tubarão.
Ah, muito bem. Então, conte lá, como é que é a situação aí nesse município?
Nesse município a situação está um pouco cruel, sem problema nenhum, mas a preocupação que temos é esta. A primeira pergunta que eu tenho a perguntar é o seguinte: faz-se dos direitos humanos, mas não se vê devidamente conforme é que deveria ser segundo a lei programado pelo governo. E, segundo lugar, é o problema dos agentes militares. Muitos que não tenham documentos, mas eles combateram, e que isto agora o governo não deveria programar ou fazer um trabalho para poder recuperar esses, tratar os documentos, para poder ter os direitos, porque muita gente que estão ali está com uma revolta. Esses, tarde ou cedo, eles vão me fazer confusão. É, a terceira pergunta, temos uma comuna, a nossa comuna do Gungo, tem umas obras ali prometidas para poder reabilitar as estradas, reabilitar algumas, é só chegar até na comuna do Gungo, e ali terminou. Há certas obras entregues nos empreiteiros, trabalharam um bocado, as obras foram abaixo, e que até aqui nada de melhor que está a se ver. A outra é os professores. Os professores são provenientes de outros municípios, de outros sítios, ensinam normalmente assim, a parte da educação não está nada por ela. Então eu queria saber como é que o governo está a pensar sobre isso. Era isso mais ou menos, por favor.
Muito bem, a senhora José Sabalo, no Kwanza Sul. Olha, não se vai embora, nós parece que estamos aqui a perder contacto com alguns ouvintes. Senhor Sabalo, você é ex-militar?
Sim, sim.
Muito bem. Das FAPLA ou da FALA?
Das FAPLAS.
Ah, ex-FAPLAS. E você recebe alguma pensão ou subsídio do governo? Ou está naqueles que não recebem nada?
Nada, até que não recebo nada. Luto com os documentos, vai por aí, porque não, vai ali. Documento assado cozido, vai buscar testemunho, chega nos testemunhos. Epá, muitas voltas, não está a se ver nada o melhor.
Quando é que você esteve nas FAPLAS? Em que anos é que foram?
Eu fui de 1975, perdi a escola dos oficiais, fui um professor de Miguel Gomes Pessoa no AMBO. Então, esse que passei a reserva em 1992.
Uau! E não recebe nada? Não recebe nada do...
Não recebo nada porque trato de documentos até que não sai.
É incrível. Então você esteve no exército de 75 a 94? Sim. 94?
A 92 até.
92. E passou a reforma e não recebe reforma?
Não recebo a reforma, sim.
Mas você tem documentos, não é? Você tem documentos.
Eu tenho documentos, agora eu tratar para poder passar para a reforma, é esse que está a me dar a volta.
Muito bem. Pronto, olha, como dizia aqui há um bocado um outro ouvinte, parece incrível, não é? Bem, muito obrigado, Sr. José Sabalo. Agora vamos para Cabinda. Ora bem, é o Sr. Manuel Liberal em Cabinda. Sr. Liberal, está-me a ouvir? Sr. Liberal? Ah, Sr. Liberal, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Liberal, está em Cabinda, não é?
Absolutamente.
Muito bem. Agora, você é uma situação especial. Está aí no enclave de Cabinda. Como é que é a situação aí em Cabinda? Quais são os seus principais pontos?
Que a lamentação nossa, número um, é o lixo que atenta à saúde da humanidade.
Sim.
Segundo, é a forte tristeza que a sociedade cabindeza tem caso a detecção do senhor Mavungo. Lamentamos bastantemente, pois que todos nós éramos tropas, conhecemos quais são os de 300 metros que o senhor, o agente da inteligência, inventou que seria depois de 300 metros, dentro dos 300 metros, por onde que apanharam o senhor Mavungo com algumas bombas para tentar os sábados. A 300 metros não se reconhece ninguém. Disseram que eram 19 horas num bairro tão populoso. 19 horas ninguém reconhece ninguém. Então essa peça que eles fabricaram, uma peça que está a fazer com que o povo tenha medo, o povo já não consegue expressar-se livremente. Então eu sei que o camarada Mavungo, a manifestação que queria era com base à Constituição do país. Então, para que seja ali acusado como daquela forma? Então, a minha pergunta seria essa. Existe uma justiça ou não existe a justiça?
Pronto?
Para mim? Sim.
Pronto, olha... Okay.
Era essa parte que eu tinha.
Muito bem. Senhor Manuel Liberal, muito obrigado pela sua contribuição vinda de Cabinda.
Okay.
Portanto, você falou aí, portanto, dessa questão do lixo. Você está na cidade de Cabinda, é? Na cidade mesmo, não é?
Estou dentro da cidade.
Muito bem. Pronto, muito obrigado, Sr. Manuel Liberal, em Cabinda.
Obrigado.
Vamos agora para outro ouvinte. Obrigado. Vamos para o ouvinte Avisto Bota, em Benguela. Sr. Bota, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Bota. Você está em Benguela. Como é que você vê a situação aí em Benguela?
Aqui em Benguela a situação é preocupante, porque o regime tem intimidado muito.
Sim, olha, você está aí com muito, muito barulho aí em...
Estou no táxi.
Ah, está no táxi. Está bem, então está rodeado de gente, não é?
Em Benguela, dia 17, houve uma manifestação e a polícia reprimiu a manifestação, uma manifestação que foi autorizada. É só para dizer que, mais uma vez, a polícia violou a Constituição e nós estamos satisfeitos e queremos que o presidente do MPLA liberte os 15 jovens que estão presos.
Muito bem. Portanto, muito obrigado. Olha, senhor Avisto Bota aí em Benguela, diga-me uma coisa. Você trabalha ou é estudante?
Eu sou trabalho e sou estudante.
Ah, está bem. E como é que você vê a situação do ensino?
Aqui o ensino é péssimo, porque o Estado não valoriza o estudo. Aqui, bem dizer, o estudo está negativo, porque, como posso dizer, o governo não valoriza o estudo. Aqui está tudo mal. Não há escola, aqui as escolas são poucas. Preocupante, porque a educação é a base fundamental.
Está bem. Pronto, o senhor Avisto Bota. Está-nos a falar de Benguela dentro de um táxi, daí o barulho que estamos a ouvir. Bem, nós estamos a chegar ao fim deste programa. O do Angola Fala Só foi hoje um programa dedicado inteiramente aos ouvintes. Tivemos ouvintes de muitas províncias. Benguela, Luanda, Uambo, Cunene, Lunda Norte, Uíge, Bié, Cabinda... Portanto, foi bastante rica a intervenção dos ouvintes. Eu sei que havia muitos mais para entrar em contacto connosco. Eu, antes de terminarmos, quero chamar a atenção dos ouvintes para uma entrevista que nós fizemos com a eurodeputada socialista Ana Gomes. Os ouvintes sabem que a Ana Gomes esteve aí em Angola e elaborou um relatório sobre a situação dos direitos humanos. Esse relatório foi apresentado ao Parlamento Europeu, que depois emitiu uma declaração do Parlamento Europeu exortando as autoridades angolanas a respeitarem os direitos humanos. O governo angolano, obviamente, não gostou. Tem havido, vá lá, uma troca de opiniões, digamos assim, sobre esse relatório. Nós entrevistámos a eurodeputada Ana Gomes. Ela fez algumas declarações interessantes que o ouvinte se teve no início do programa e no meio dele pôde ouvir algumas delas. Mas se quiser ouvir toda a entrevista, pode ir à nossa página na internet, www.voaportugues.com. Portanto, nós temos lá toda a entrevista. Temos também duas pequenas notícias sobre essa entrevista. Portanto, queremos encorajar os ouvintes a ir à nossa página para verem as notícias de Angola e verem essa entrevista. Queremos também chamar a atenção para a segunda meia hora, para uma reportagem que vem aí de Moçambique. Parece que houve mais um atentado, ou um alegado atentado, à vida do dirigente da oposição de Renamo, portanto, Afonso de Lacama. Nós contamos ter pormenores, aparentemente temos declarações de uma testemunha, isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Queremos recordar aos ouvintes do Angola Fala Só que sempre que quiserem participar, têm que mandar os seus números. Não basta só mandar uma vez e depois ficar à espera. Sempre que quiserem participar, têm que mandar o seu número, mesmo que já tenham mandado anteriormente. Portanto, para a próxima semana, quando tivermos aqui um convidado, se os ouvintes quiserem participar, têm que voltar a enviar o seu número para o Angola Fala Só. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que participaram, pelas vossas contribuições, pelos seus pontos de vista sobre a situação em Angola. E portanto, eu vou-me despedir de todos os ouvintes aqui do Angola Fala Só e de Angola. Vamos passar para o Eduardo Ferro, que já está aqui para a segunda meia hora de emissão.